Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Amanhã levantou-se serena e bela. Ao longe resplandeciam de novo fervoros prados. O ribeirão engrossado, bem que sempre límpido, rolava bramantes caixões de águas esverdeadas e o fresco aragagavel da natureza, depois da trovoada véspera, tornava o sítio tão magicamente aprazível que se ergueu, no fundo de nossas almas, um hino de gratidão ao Criador. Entretanto, dai a pouco, a reunião dos nossos animais veio a arrancar a templação de cena tão louça, e nunca se devem dar poucas graças aos céus clementes, quando se os encontram às horas propícias. Aué? Para medirmos com alguma exatidão as distâncias, que tinham de ser ministradas ao comando das forças, viamo-nos obrigados a acompanhar do cagueiros que nos dava maior uniformidade e movimento. A estimativa era a medida do tempo gasto em diversas observações, para percorrer uma extensão medida, havendo sido tomado para unidade um minuto, que achamos correspondente a 30 braças, 355. A nossa qualidade oficial não nos permitiu pouco mais ou menos. Entretanto, caminhar assim é sobre fastidioso e em extremo cansativo. Acresce ainda a urgência de não distrair-se um momento, consultar a todo instante o relogio, tomar nota das menores particularidades, verificar qualquer parada e visar, de quarto de légua, o rumo magnético, em que se marcha, para o que nos servia a excelente bussola prismática do Capitão Carter, tão comoda e própria para esses trabalhos. Depois de 60 minutos de marcha, passamos uma manhã, e dá 30 minutos, outra chamada do Major, por pertencer a um oficial da Guarda Nacional de Minas desse posto, que explorara aqueles terrenos. Prolonga-se essa matinha até a descida de uma abrupta rampa, escorregadia, que finda não corrego insignificante, o qual se espraia não ao margeal. Os pontos encharcados vão se tornando mais frequentes. Aí tivemos uma mostrazinha de Pantanal. Durante mais de 5 minutos seguimos uma vereda aberta no capim alto, toda coberta de água e com um fundo de ervas entresachadas, que tivemos algum trabalho em vencer. Com a menor seca acaba esse alagadiço, que se forma também logo às primeiras chuvas, devido ao represamento, numa pequena extensão de águas por dous firmes de terra. Depois de nova mata e novo charco, o terreno começa a dar mostras de pedregoso, a levantar-se sensivelmente e afinal obter estreitado entre massas de rochedos até a célebre passagem do Portão de Roma. Dous maciços erguem-se aí, cortados a pique, um fronteiro ao outro, deixando intermedia uma estreita trilha, toda embaraçada com grandes lajes e matozinhos. Não sabemos a razão de tal denominação. As dificuldades, os espinhos de sua vereda, a aberta não céu anilado, como se nos afigurava, quando subíamos a encosta e víamos duas linhas tacárias descarem-se na bobada celeste, justificavam muito mais a especificação de aportando paraíso a menos de ligar-se-s à cidade eterna um sentimento muito especial de religiosidade, que nunca correu naturalmente pelo espírito e quem lhe deu o nome, parece ele completamente deslocado nestas varagens. O sítio é sobremaneira agreste e sombrio. Salva-rosa, nas fragosidades da Calabria, não encontraria melhor tipo para seu modo artístico. Um salteador de acabus ao lado dominando o caminho, outro estirado sobre uma rocha lisa, à espreita, transportariam a cena para aquelas serranias e nem faltavam, para completo da cor local, os agaves e pitá, e que surgiam por entre as fendas, nem a figueira tenaz, a qual, agarrada às asperezas da pedra, estirava grossos ramos sobre a senda. Os paraguaios fizeram rolar as carretas de artilharia por sua passagem dificultosíssima, que obrigou, para o trânsito das forças, a um prévio trabalho, feito pelos engenheiros. Considerado debaixo do ponto de vista científico, o Portão de Roma é uma aberta para praticar pelas águas em rochas metamórficas. Todos os rochedos dos lados e leito da trilha são de grés argiloso concreto. A verdade tornou-se-nos bem patente quando, depois de margearmos um pequeno pantanal, subimos o montículo fronteiro ao alcantil do portão. Ao longe divisávamos uma série de montes encadeados, que traziam na superfície diversas linhas continuadas paralelas, quais, segundo parece-nos, mostram as diferentes alturas a que tocarão as águas de um antigo lago geológico que outrora aquela bacia encerrou. Nos cúmulos que foram cobertos de todo e depois rapidamente deixados pela massa líquida, apresentam seções profundas e cortes a prumo, como os que acabávamos de apreciar. A mesma disposição de rochedos acha-se no Lajinho 1, de Acampana Musnesse dia 16 seu junto a um fio de água que se deslizava por sobre o de pedras, indo de queda em queda, perdesse na várzea próxima. Procuravamos sempre seguir os pousos que as forças, pelas nossas recomendações, devessem escolher. Assim proporcionávamos de antemão as marchas e atendíamos às conveniências dos acampamentos futuros. Do Ribeirão Verde ao Lajeadinho tínhamos caminhado 2 léguas e 1¼, pela natureza do terreno e impedimentos com que se podiam contar, era marcha já penosa. Soubemos, contudo, ao depois, que por ter secado aquele lagrimal, contra as informações que havíamos colhido, prolongara-se ela 1 légua além. No Lajeadinho a abundância de guabirobas, Eugênias forneceu-nos excelentes fructozinhos. Entre todas faremos especial menção da guavira, cujo fruto açucarado tem sabor mais agradável e menos astringente que o araçá de córoa e é sobretudo muito maior em dimensão. É um arbusto baixo, de folhas largas, tronco pardacento claro. Diversas espécies de guabirobas aí se viam, umas do tamanho de plantas fruticulosas, outras fruticentes, umas com frutos miudinhos amarelados, outras com bagas maiores daquela cor ou ainda esverdeadas. À tarde, como de costume, caiu copiosa chuva. Amainou prontamente. Depois dela, descambou o sol por trás de nuvens rochas, orladas de fimbrias de ouro e prata, que, por largo tempo, atirarão lindos reflexos sobre as campinas, até se cundirem com sonflalidos clarões da lua, a qual iluminou, com baça luz, os negros penhascos, portais daquela entrada colossal com que defrontávamos. Deixando o Lajeadinho fomos, com 13½ léguas, acampar junto ao Corrego da Volta, atravessando sempre campos virentes, cortados ora por fios de água alimentados pelas chuvas, ora por matazinhas e capões que vão aparecendo mais frequentemente, à medida que raleiam os cerrados. Tínhamos dividido a extensão a viajar. Ao meio-dia, depois de 2 léguas, descansamos junto ao Corrego ordenado Heleno por ter aí sido, segundo nos disseram os soldados, fuzilado um oficial paraguaio na ocasião da excursão ao Cocim. Repousamos debaixo da folhosa coberta de uma lixeira e de lenha acea, para comermos um pseudo-jantar da Enainada conforme as regras de Berchoque. Tuto titire, lentozinho bran, etc. Também os gastronomos nunca imaginarão a possibilidade de figurar em idílios, sobretudo a modo dos nossos, e tal vida não comporta exigências culinárias. Nesses casos, quanto mais simples o manjar, tanto mais aturável. Assim um pedaço de carne, fisgada num espeto de pau, um pouco de sal, formam um churrasco apetitoso que se come com grande gosto, quando acompanham algumas colheres de farinha. No Cocim, comíamos pura e simplesmente o churrasco. O hábito custara-nos a adquirir, mas o organismo acomodara-se. Com a tarde continuamos viagem, percorrendo 1½ légua até uma matinha que o já citado Corrego da Volta atravessa. Obrigados pela noite, armamos barracas. Sua denque cadentia se dera sonos. Infelizmente, nuvens de mosquitos se alvoroçarão ao derredor dos ouvidos, perturbando as dóceis consequências de um sono reparador, ao passo que imprecações de contínuo levantavam-se do grupo dos nossos camaradas, a despeito da fogueira colossal que haviam preparado. Assim, pois, decidimos nunca mais acampar dentro de mastas, abandonando além disso aquele modo de viajar que, sobre não dar o descanso preciso aos animais, fatiga-os com excesso pelo fato de receberem cargas e serem descarregados 4 vezes seguidamente. Reunida a nossa recovagem, demos no dia seguinte começo à viagem habitual, passando, daí a 1¼, o bonito Corrego do Perdigão, assim chamado, do nome de um sertanejo que levantara uma choupana junto à sua margem esquerda. Muitas e bonitas macaúbas dominam o baixo matagal que a seca, vencendo-as em altura um grupo de borites, cujos frutos atraíam inúmeros bandos de araras, umas todas azuis, outras de papo vermelho ou amarelo alaranjado. A mais que modesta habitação de Perdigão não escapou à fúria incendiadora dos paraguaios, ficando como vestígios os esteios carburetados. Ainda sobreviviam à invasão do mato alguns restos de cultura e poucos pés de quingombus e biscos esculentus. E algodoeiros e gocipium. Entre aboboreiras e pés de melancia, cucurbita citrulus resistiam ao abandono. O que levara aquele pobre fugitivo da sociedade a procurar tão remotos sertões, pisados a vez primeira pela planta de seu pé, abandonando os povoados, alheio a todo o resto do mundo, vivendo vida de exilado? Forra a necessidade para, por tal preço, obter a impunidade, ou o espírito melancólico de retiramento. Ainda aí não se achou em salvo. Os invasores paraguaios toparão a trilhada guerreira e o expulsarão de seus domínios pacíficos e incontestados. Hoje a trilha é caminho muito seguido, dando passagem contínua a viajantes, carros e lotes de animais, de modo que o Anachoreta Perdigão deve procurar novos desertos onde vá onde o agosto placa talmiamente turi, na frase de Lucrece. Do Corrego do Perdigão, a trilha, depois de 41 minutos de marcha, a mata que intitulamos das Jaus, pelos incessantes pios que denunciavam aí a presença daquelas aves. É uma galináceia do tamanho de um frango, sem cauda, de cor pardacenta clara. Anda comumente em terra, dando como a Pedro de Ilse um horizontal e pouco prolongado. A carne é alva e muito delicada. O seu pio começa por uma nota destacada e alta, a que sucedem, com intervalo de 2 a 3 segundos, três outras rápidas e mais baixas. Nessa mata viu os paraguaios deixado uma barcaça em nota do, que vinham puxando desde o rio Aquidauana, para os casos de passagens de rios. Media 45 palmos de comprimento e 4 de boca. Achando-se em bom estado, com muito pequenas reparações, podia perfeitamente servir para as forças. Quando chegassem à margem direita do Rio Negro. Nesse dia fomos sem chuva acampar, depois de 2 1 4 legoas de marcha, perto do Corrego Fundo, que obrigou-nos à parada pelo estado atoladiço de suas margens, posto que a quantidade de borites não tornasse difícil o lançamento de um pontilhão para nos dar segura passagem. Entre o capim crescia aí uma linda orquídea terrestre cuja flor de um roxo suave apresentava massa polinica pulverulenta, caráter particular atributo das neutias de Lindley. Reconhecemos também nos campos uma scrofularina de flor esverdeada e uma bignoniacea, com caule um tanto sarmentoso, a qual expandia lindas flores, cor solferino e carmesim ligeiramente rocheado que vimos depois com admiração nos Pantanar, como adiante o diremos. Nos cerrados repetem-se os tipos com frequência. Mangabeiras a rancornia especiosa, gomeza com suas rendidas flores hipocrariformes, muitas mirtáceas, lixeiras, grandes e pequenas esdileniáceas, se ter entretanto o aspecto de ter todos eles é muito mais vistoso, continuando a predominar em números araticus anonaceas. Na margem esquerda do Rio Negrinho, a 3 léguas do Rego Fundo, as quais constituirão a marcha do dia 18, acampamos debaixo de magnífica copa de folhudas árvores, formando um excelente pouso, se não fossemos atormentados pelos muitos mosquitos, muriçocas ou penilongos. Obrigava às vistas uma bela figueira, com volumoso tronco, ao lado de uma pitombeira, que deu-nos excelentes fructinhos, e a cujos pés florescia uma alcofa ostentando, nas suas flores ázeis, um brilho metálico muito especial. O Rio Negrinho, entre margens sempre umbrosas, vai perto confundir suas águas com as do Rio Negro, transbordando com extrema facilidade, depois de algumas chuvas e inundando as cercanias. Aperto dele, havíamos atravessado algumas braças de péssimo trânsito, pois que o caminho vara por um aguaçal com fundo lodoso. A cor sombria do capim, a tarde que descaía depois de um dia toldado de nuvens e chuvoso, os comouros pardacentos de cupins, tornavam aquela natureza tristonha e melancólica em extremo. O Rio Negrinho não dava como Oduval. Passamos cima de uma pinguela natural, a queda de um grosso madeiro formara, transportando as nossas cargas às costas. Depois de légua e meia, feita em terrenos já bastante encharcados, às vezes por extensos almargeis, outras por matas, em que existem bastantemente os alcures, palmeiras de folha estreita, chegamos ao potreiro, onde um grande rancho de palha abrigou-nos contra a chuva, que começava a cair e prometia dever de durar. O potreiro é um valezinho, fechado quase circularmente, por 2 ramos da Serra de Maracaju, a qual vinhamos avistando, havia mais de 10 léguas. Era aí que se fazia a reunião do gado, pertencente ao cidadão Alves Ribeiro, com destino ao acampamento do Cossin e cuja obtenção, pela falta de cavalhada, ia se tornando cada vez mais custosa. O lugar é uma em razão da umidade que ressumbra constantemente do solo. Por isso, a estada a esse ponto, prolongada por mais de mês, foi extremamente nociva às forças, sobretudo quando as águas, em maio, contra a expectação, atingirão ao máximo crescimento nos pantanas. No potreiro organizamos os trabalhos, que devíamos enviar ao comandante das forças. Traçamos o caminho topograficamente, acompanhando uma ligeira memória descritiva, que marcava os pousos e os lugares, onde se tornavam precisos alguns melhoramentos. O caminho, como já o havemos feito sentir, é uma simples tria. De natureza argilosuliclecosa epa terciaria, pode ser considerado séquico, com exceção de alguns pontos, que seriam facilmente transpostos. Com exclusão do portão de Roma, proximidades do lajeadinho, margens de corregos e ribeirões, os declives são sempre bons. Refazendo-nos de forças e tomando provisão de carne, deixamos o potreiro no dia 26 de fevereiro, para dirigirmos-nos à passagem do Rio Negro, onde começava a vereda, que diziam ter sido deixada por alguns fugitivos de Miranda. Aí nasciam também as incertezas, dominava a indecisão. Sem guia íamos correr risco de uma exploração que nos parecia, como realmente o foi, penosíssima, cheia de perigos e sobretudo infrutífera.